Olá e bem-vindos.
Olá.
Hoje temos aqui um desafio, bastante interessante pela frente.
Sim, um exercício um pouco diferente do habitual.
Pegámos numa série de notícias, todas publicadas no mesmo dia, 26 de dezembro de 2025.
E à primeira vista parece um caos, não é?
É um caos de informação, um assalto em Almeirim, tensões entre a China e os UE, uma explosão na Síria.
Parecem peças de puzzles completamente diferentes.
Exato. E a nossa missão é precisamente essa: tentar ver se estas peças, aparentemente desligadas, se encaixam.
Se conseguimos montar uma imagem coerente a partir disto tudo.
Exatamente. Vamos tentar ligar os pontos. E para isso, parece-me que o mais lógico é começar por perto.
Pela realidade nacional.
Sim. Olhar para o retrato de Portugal que emerge destas notícias antes de tentarmos encaixá-lo no puzzle global. Então, começando por Portugal. O que me salta logo à vista é uma sensação de insegurança, uma insegurança muito palpável.
Sim, está em várias manchetes.
Temos o Correio da Manhã a falar de insegurança crescente junto a uma escola primária em Santarém.
E um assalto à mão armada a um banco em Almeirim no Diário de Notícias.
São histórias que nos tocam de perto, não é? Falam dos medos do dia a dia.
Sem dúvida. E esse é o nível mais, básico da insegurança. A insegurança física, do crime na rua.
Certo.
Mas o que me chama a atenção é que, no mesmo dia, há outras notícias que sugerem uma erosão de confiança mais profunda.
Como assim?
Bem, vai para além do crime comum. Temos, por exemplo, a denúncia de assédio nos bombeiros de Satão. Uma funcionária acusa um superior de um ato inaceitável. E a isto junta-se uma citação muito forte no Público, de Ana Leonor Marciano. Ela diz que as vítimas de violência doméstica são vítimas dos agressores e do sistema.
Percebo. Então não é só a insegurança na rua, é também uma desconfiança nas instituições.
Exatamente. Uma coisa é a falha do sistema de justiça, outra é o crime na rua. Mas a questão é, será que estão mesmo desligadas?
Essa é a pergunta. Estão umbilicalmente ligadas.
Eu acho que estão mais ligadas do que parece. A questão central aqui é a quebra do contrato de confiança.
Certo.
Quando uma pessoa se sente insegura, não só na rua, mas no trabalho, ou perante as instituições que a deviam proteger.
Como a justiça ou até uma corporação de bombeiros?
Precisamente, cria-se um sentimento generalizado de que o sistema não funciona. E essa percepção de impunidade, de falha,
Pode levar a mais criminalidade.
pode corroer o respeito pelas regras e criar um ambiente onde o crime comum floresce. É um tecido social que se vai rasgando.
É uma perspectiva que dá que pensar, e esse tecido social parece particularmente frágil quando olhamos para as estradas.
Aí os números são.
São brutais. O jornal Sol diz-nos, em apenas 8 dias, 12 mortos e mais de 450 detenções por álcool ao volante.
É assustador.
E a SIC reforça, diz que o álcool continua a ser dos principais problemas. Parece uma guerra civil não declarada.
E sabe, todos os anos olhamos para estes números, na altura do Natal e do Ano Novo, e ficamos chocados.
Sim, é um ciclo.
Declaramos tolerância zero e no ano seguinte a história repete-se quase a papel químico.
É verdade.
Há aqui uma dimensão quase ritualística e trágica que vai para além da estatística, mostra uma dificuldade imensa em mudar comportamentos.
Comportamentos que estão profundamente enraizados, mesmo com consequências tão.
Devastadoras e perfeitamente previsíveis. Lá está.
E enquanto lidamos com estas tragédias, há outras vulnerabilidades mais escondidas. Penso no caso de exploração de imigrantes que vai a julgamento em Beja. É uma realidade de crime organizado que muitas vezes é invisível.
Exatamente. E esse caso contrasta de uma forma gritante com outra notícia do mesmo dia.
Qual?
O Jornal de Notícias informa que a família do GNR, que foi morto por uma narcolancha, recebeu um apoio do Estado.
Ah, sim, li essa notícia. 217 mil euros?
E em tempo recorde. E é justo que assim seja, claro. Mas o contraste é que revela algo.
Revela a capacidade de resposta do Estado quando a tragédia é.
Visível, mediática.
Quando gera uma onda de comoção nacional.
Exato. O sistema consegue ser ágil e solidário nesses momentos, mas ao mesmo tempo mostra dificuldade em lidar com problemas sistémicos menos visíveis.
Como a exploração de mão de obra ou a violência doméstica, que não têm a mesma atenção.
Precisamente. É um contraste muito interessante.
Essa capacidade de resposta é impressionante. Mas levanta outra questão. Como é que os Estados respondem quando as ameaças são maiores, mais distantes?
Quando entramos no tabuleiro geopolítico,
Exato. E aí a conversa muda completamente de escala.
muda radicalmente. Saímos do microcosmos nacional e entramos na macropolítica das superpotências.
E o eixo de tensão mais óbvio neste dia 26 de dezembro é, sem surpresa,
Estados Unidos e China.
Sem dúvida. As peças do puzzle são muito claras. O público destaca que o domínio da China nas baterias de lítio deixa os Estados Unidos preocupados.
E depois vem a resposta.
Quase como uma resposta, sim, o Observador noticia que Pequim impôs sanções a Washington.
Porquê?
Por fornecerem armas a Taiwan. É um toma lá dá cá, constante.
O que me salta à vista aqui é que a distinção clássica entre competição económica e tensão militar desapareceu.
Está completamente desbatida. Já não são frentes separadas. A luta pelo domínio tecnológico e as baterias são cruciais para tudo.
Para a transição energética, para os sistemas de armas.
Para tudo. Essa luta é tão estratégica como o posicionamento de navios de guerra no Estreito de Taiwan. Uma ação num campo provoca uma reação no outro.
Então, o que isto quer dizer é que uma guerra comercial já não é um prelúdio para uma guerra real.
Não.
É uma frente de batalha em si mesma.
Com o mesmo peso.
Precisamente. É o que se chama tecnonacionalismo, o controle de cadeias de abastecimento, de minerais como o lítio ou de semicondutores.
São armas.
São armas tão ou mais poderosas que o armamento convencional. Limitar o acesso de um rival a essa tecnologia é um ato de guerra económica, com implicações militares diretas.
Fascinante. E se olharmos para outro grande foco de tensão, Rússia e Ucrânia? A dinâmica parece igualmente complexa.
Muito multifacetada, sim.
Temos o Observador com uma afirmação categórica. Kremlin só quer destruir a União Europeia.
Uma retórica de guerra total.
Mas, ao mesmo tempo, o Diário de Notícias diz que Putin está aberto a negociar trocas de território.
Desde que fique com todo o Donbass. Portanto, há condições.
E para baralhar ainda mais, o Expresso avança que Moscovo acusa Kiev de alterar um plano de paz.
Pronto, se tentarmos juntar estas peças, vemos que o conflito está longe de estar congelado.
Não de todo.
O que temos é uma dança constante em vários tabuleiros. No tabuleiro da retórica pública, a linguagem é de objetivos máximos, como destruir a UE.
Uhum.
No tabuleiro dos bastidores, há sinais de negociação, há linhas vermelhas. E no tabuleiro diplomático, há um jogo de acusações.
Para culpar o outro pelo impasse.
Exatamente. E as ondas de choque disto chegam a todo lado.
Como naquele detalhe que o Observador aponta sobre a posição de Montenegro em relação à Ucrânia.
E que está a gerar incômodo em Belém.
Exato.
Esse pormenor é perfeito. Ilustra como até os países mais pequenos são apanhados nesta teia e forçados a tomar posições.
E isso tem repercussões diplomáticas.
Claro. Para um país como o Montenegro, membro da NATO, candidato à UE, a sua posição sobre a Ucrânia é um teste constante à sua lealdade.
E isso tem consequências nas relações com Portugal, por exemplo?
Sim. Não há espaço para neutralidade neste jogo.
E como se o cenário já não fosse suficientemente volátil, entra mais uma peça.
Sempre há mais uma.
O Diário de Notícias reporta que o líder da Coreia do Norte quer aumentar a produção de mísseis em 2026.
E isto é crucial, porque mostra que não é um caso isoado. Estamos a assistir a um rearmamento global em cadeia.
Explique lá isso.
A instabilidade num ponto do globo, como a guerra na Ucrânia, é usada como justificação para aumentar a despesa militar noutro ponto.
Certo.
A ação de um ator leva a uma reação do vizinho, que por sua vez leva a uma contra-reação. É um ciclo vicioso de desconfiança e escalada militar, a nível planetário.
De toda esta violência, que parece contida a regiões ou disputas entre Estados, surge uma notícia que, confesso, me apanhou desprevenido.
Ah, sim?
Sim. A Terra, de forma brutal, e liga um conflito distante diretamente ao nosso cotidiano. A manchete é Myanmar. É epicentro das fábricas de crime que afetam Portugal.
É uma manchete poderosa. Desfaz completamente a ilusão de que estamos seguros à distância.
Mas como é que isso funciona na prática?
Bem, o mecanismo é relativamente simples. A instabilidade política e a guerra civil em Myanmar criaram zonas sem lei.
Zonas cinzentas.
Autênticas zonas sem controle, onde operam estas fábricas de cibercrime, muitas vezes usando mão de obra forçada.
E a partir daí?
A partir daí, lançam ataques de phishing, burlas de investimento, esquemas de extorsão a uma escala industrial.
Contra alvos em todo o mundo.
Incluindo em Portugal.
Então, na prática, o que isto significa é que a ausência do Estado de Direito num país a milhares de quilómetros permite que um reformado em Lisboa
perca as poupanças de uma vida.
Através de uma chamada telefónica fraudulenta.
É exatamente isso. A globalização não é só para bens e serviços, é também para a criminalidade.
As mesmas redes de comunicação
são exploradas por estes grupos. As nossas vulnerabilidades digitais são a porta de entrada. e a notícia de que a China repatriou quase 1000 suspeitos de Myanmar mostra a escala.
É uma indústria.
Uma indústria, sim.
E esta ideia de crime e violência globalizada não se fica por aqui, no Médio Oriente, no mesmo dia.
Um foco constante de tensão.
Temos três tipos de conflito a acontecer em simultâneo. Israel a bombardear infraestruturas do Hezbollah, no Líbano.
Uhum.
Um ataque com atropelamento e faca em Israel e uma explosão numa mesquita alauíta na Síria.
Era um retrato perfeito da complexidade da região. Cada um é um tipo de violência diferente.
Certo.
O bombardeamento no Líbano é uma guerra de baixa intensidade entre um Estado, Israel, e um grupo proxy.
O Hezbollah, que atua em nome do Irão.
Exatamente. O ataque em Israel é o que podemos chamar de terrorismo de menor escala, mais individualizado.
E a explosão na Síria?
É violência sectária pura. O facto de ser uma mesquita alauíta é um detalhe fundamental. Os alauítas são a seita minoritária da família Assad.
O que torna o ataque um ato de guerra dentro da própria guerra civil.
Precisamente.
Mas também vemos cooperação internacional a funcionar, na luta contra o terrorismo, por exemplo.
Sim, como a colaboração entre a Nigéria e os Estados Unidos contra o Estado Islâmico.
E é curioso ver as duas perspectivas da mesma notícia. O Expresso foca-se na justificação nigeriana.
Que foi uma retaliação por massacrarem cristãos.
Exato. Enquanto o DN se concentra no anúncio de Donald Trump sobre os numerosos ataques do Uzué.
Mostra como a mesma operação militar pode ser enquadrada de formas muito diferentes.
Para audiências distintas.
Claro. Para a Nigéria é uma questão de justiça interna, de proteção de uma comunidade. Para os Estados Unidos é uma demonstração de força e projeção de poder global.
A verdade está em ambas as perspectivas.
No fundo, sim.
E para fechar este panorama, temos uma série de outros focos de violência que mostram o quão dispersa está a instabilidade.
É quase uma lista interminável.
Um ataque com faca e lixívia numa fábrica no Japão, outro no metro de Paris, a ONU a denunciar detenções na Guiné-Bissau.
E até as 16 mortes causadas pelo mau tempo em Moçambique desde outubro.
Exato. É um lembrete de que a instabilidade tem muitas e muitas faces. Então, depois de tentarmos montar este puzzle, o que é que vemos?
Qual a imagem final?
No início, tínhamos um monte de peças soltas. Um crime de rua, uma disputa tecnológica, uma crise humanitária.
Sim.
Agora, no fim, a imagem que emerge não é bonita, mas parece-me coerente.
Uhum.
É a imagem de um mundo onde tudo está ligado por fios, por vezes invisíveis, de tensão e de vulnerabilidade.
Exato. A insegurança num bairro em Santarém e uma guerra na Europa não são fenómenos separados.
Coexistem e influenciam-se mutuamente num sistema global.
A síntese final é precisamente essa. O fio condutor em todas estas notícias, que pareciam desligadas, é a interconexão e a volatilidade.
Certo.
Uma decisão sobre a produção de mísseis em Pyongyang pode influenciar o orçamento da defesa de um país europeu.
Uma disputa sobre baterias entre Washington e Pequim afeta o preço do nosso carro elétrico.
Exatamente. E um ataque no metro de Paris contribui para um sentimento geral de insegurança que se sente em todo o mundo.
As fronteiras são cada vez mais porosas.
Geográficas, digitais, económicas, são porosas tanto para as oportunidades como, e talvez cada vez mais, para as ameaças.
E isto deixa-nos com uma última reflexão. Uma pergunta para quem nos ouve.
Uhum.
Mergulhamos num oceano de notícias sobre conflitos, crises, crimes, tragédias, tudo de um só dia.
Sim.
A pergunta que fica no ar é: num ciclo noticioso tão intensamente focado no que corre mal, onde estão as histórias de cooperação?
As histórias de resolução de problemas, de avanços?
Exato. De avanços científicos ou sociais. Será que elas não acontecem? Ou simplesmente não são consideradas notícia com o mesmo peso que um conflito ou uma desgraça?